Continuando sobre o conceito do casamento, há um detalhe curioso. Na semana que o noivo e a noiva vão casar, eles são considerados rei e rainha. E nós encontramos dois detalhes sobre essa semana. Tem aqueles que falam que é específico sobre o dia do casamento e depois, certamente, quer dizer, no dia do casamento e no Sheva Brachot. Tem aqueles que falam que desde o Oifro, quer dizer, desde o Shabbat anterior ao casamento, já vigoram esses detalhes. São duas coisas. Primeiro, o noivo e a noiva estão num momento especial e ao mesmo tempo delicado da vida deles. E nossos sábios dizem que eles precisam de shimur. É opção de guarda. Eles precisam que o tempo todo esteja alguém junto com eles. Eles não devem ficar sozinhos em nenhum momento no dia do casamento. E depois disso, ou que eles estão juntos, noivo e a noiva é suficiente. Quer dizer, um protege o outro. Mas se eles vão sair de casa sozinhos, eles não devem sair sozinhos, devem sair acompanhados. Isso por conta de forças de impureza. E predadores, como são chamados na linguagem dos nossos mestres, estão numa semana que é delicada para eles e eles precisam estar sempre acompanhados para que nenhuma força negativa possa fazer mal para eles. Se estão acompanhados, as forças não atacam eles. E por isso eles não podem ficar sozinhos. Então, tem aqueles que costumam isso a partir já do oifro. A partir do momento que o noivo tem aliar no Shabbat anterior ao casamento, já começa esse conceito dele não ficar sozinho. E tem aqueles que costumam isso apenas no dia do casamento e a partir daquele dia, certamente durante todos os 7 dias após o casamento. Então, quando os noivos depois já estão casados, eles vão morar juntos, então um protege o outro para efeitos disso. Mas, por exemplo, o noivo vai para a sinagoga, ele não deve ir sozinho. Ele precisa ir acompanhado de alguém. Ele tem que combinar com alguém que venha buscar ele em casa e vão andar juntos na volta da sinagoga também, vão juntos, para não ficar em nenhum momento desacompanhado. Isso é um conceito. E o outro conceito é o fato do rei e da rainha nunca andarem sozinhos. Então, por isso, eles não podem andar desacompanhados. Uma coisa é não ficar sozinho, mesmo que ele fique em casa. Ele não deve ficar sozinho. E ela não deve ficar sozinha. E, ao mesmo tempo, também, quando eles saem, eles devem sair acompanhados pelos dois motivos. Existe um costume que, hoje em dia, são poucas comunidades que fazem, que é uma refeição que se faz com o noivo na noite anterior ao casamento. Antigamente era uma coisa mais grandiosa, não é que ninguém fazia festa de arromba, mas era uma coisa maior, onde havia uma troca de presentes entre os noivos e tudo mais, existia todo um conceito para isso. Hoje em dia, não tem mais muito esse costume, mas ainda assim, muitos fazem uma refeição com o noivo, uma refeição com a noiva. Muitos fazem isso separado, não fazem com ambos juntos. Quando chega finalmente o dia do casamento, o dia do casamento é um dia muito especial para os noivos. É um dia onde nossos mestres nos contam no Talmud e no Midrash que Deus perdoa todos os pecados do noivo e da noiva. Ou seja, é como se fosse um Yom Kippur para eles. O dia do casamento é como se fosse um Yom Kippur. Inclusive, um dos motivos, não é o único, que o noivo, no primeiro ano depois de casado, não usa kitl em Yom Kippur. Esse costume de usar aquela roupa branca kitl em Yom Kippur, o noivo no primeiro ano não usa. Mas tem alguns motivos para isso. Um deles é que ele já teve um Yom Kippur esse ano. Então ele não precisa usar Yom Kippur. Não que ele não precisa do Yom Kippur, óbvio que sim, mas é só para demonstrar. É um dos motivos. Existem outros motivos para isso. E justamente por ser um dia tão especial, primeiro que eles devem aproveitar esse dia para rezar, devem aproveitar esse dia, mesmo o noivo costuma ir ao mikve antes do casamento. E também existe um conceito do jejum do dia do casamento. Se costuma que tanto o noivo como a noiva jejuam no dia do casamento. Por que isso? Tem vários motivos. O primeiro motivo é esse. Uma vez que esse dia eles estão perdoados pelos pecados, então por isso eles jejuam, como se fosse Yom Kippur. Esse jejum começa de manhã cedo e vai até o casamento. Se o casamento for à noite, então é um jejum longo, de manhã até de noite. Se o jejum for no meio da manhã ou à tarde, então, a princípio o jejum acaba na roupa. Tem aqueles que mesmo assim continuam depois. Mas a princípio o costume não é esse. A partir da roupa acabou o jejum. Então o primeiro motivo é por conta de ser o Yom Kippur dos noivos. E aliás, curioso, é que no dia do casamento não se fala Tachanun na sinagoga onde o noivo está rezando. Mas, na reza de Minchá, não tem Tachanun. Mas o noivo, quando faz Amidá, ele faz Amidá igual nós falamos na véspera de Yom Kippur. Em Minchá, que nós falamos Vidui. Se fala Al-Het no fim da Amidá, da mesma forma o noivo fala o Al-Het no fim da Amidá em voz baixa. Só ele. Porque é Yom Kippur dele. Já que ele está sendo perdoado, precisa aproveitar e pedir perdão para Hashem. Segundo motivo para o jejum no dia do casamento é porque se os noivos beberem alguma bebida alcoólica durante o dia, existe uma grande dúvida se o casamento vale. Eles precisam estar sóbrios para poder casar, para fazer o kiddushin. Como que se evita eles de beberem? Jejum. E é interessante que existem algumas datas que não se pode jejuar. Se a pessoa casa, por exemplo, em Hanukkah, é proibido fazer jejum em Hanukkah. Então os noivos não jejuam. Rosh Chodesh, não se jejua. Eles não vão jejuar. E assim, tem várias datas que os noivos não jejuam. Mas embora eles não jejuam, eles não podem beber bebidas alcoólicas antes da chupá. Para que eles estejam no momento da chupá em estado sóbrio para poder fazer o kiddushin. Tem mais um motivo, porque o Talmud diz que não existe ktubá sem briga. Então, eles jejuam para pedir para Hashem que tenha misericórdia e que não haja brigas. Quer dizer, isso, brigas entre as famílias. Também, um outro motivo para esse jejum é em lembrança e em luto, por luto, a destruição do Beit HaMikdash e Yerushalayim. Afinal de contas, o noivo faz várias coisas em lembrança a Yerushalayim. E o jejum faz parte dessas coisas para ele meditar um pouco nesse dia, que a alegria dele não pode ser completa sem ter Yerushalayim. E mais um motivo que existe é da mesma forma que os nossos mestres costumavam, e muita gente costuma até hoje, por conta disso, não comer, jejuar, antes de fazer uma mitzvah muito querida. Por exemplo, antes do lulav. A pessoa acorda, enquanto não faz mitzvah do lulav, não come. pessoa acorda em Rosh Hashanah, enquanto não tem shofar, ele não come. Purim, enquanto não lê a Megillah, não come. Existe esse conceito de se jejuar antes de fazer uma mitzvah querida, o casamento não fica para trás. E por isso os noivos jejuam no dia da chupá. Se existe algum impedimento para o jejum, dá para se ser leniente e não jejuar? Sempre bom consultar um rabino antes. Digamos assim, que o jejum da noiva é mais leniente do que o jejum do noivo. Então, tendo alguma coisa, é mais fácil de liberar a noiva de jejuar do que o noivo, mas ambos é costume, então se tem alguma coisa, pode-se ser leniente e eventualmente não jejuar, mas se não for jejuar, tem que tomar cuidado para não beber nenhuma bebida alcoólica antes da chupá.